Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Na Praça Croves, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros, teu retrato.
Praça Clóvis, música de Paulo Vanzolini nas vozes dos Demônios da Garoa. Praça Clóvis, que existia no tempo em que havia uma divisória, né? Vamos dizer assim, da Praça da Sé com o Tribunal de Justiça, Praça Clóvis Bevilacqua. A divisória se dava por edifícios como o Mendes Caldeira, que nós já citamos no programa de hoje, o Palacete Dina, isso mesmo, e o edifício Santa Helena. Ali se reunia o Grupo Santa Helena, de pintores e escultores dessa cidade, entre outros Rebolo e Volpe. Tudo foi embora com as obras do metrô. Praça Clóvis, porque a cidade de São Paulo se transforma. E nós estamos trazendo de nossos arquivos um city tour que fizemos pela cidade a pé em 2001. Circulamos pelo centro ao lado da guia de turismo Celuta Almeida. Vamos ouvir mais um trecho dessa trajetória.
Agora nós vamos para a parte de dentro do pátio do colégio, para vermos aquela parede em taipa de pilão que existe aqui, que foi preservada. Mas parece que é uma mesa. Ela quer dar mais uma explicação para nós. Vamos ouvir a Celuta Almeida.
Pés de café.
Ela está mostrando um exemplar de pé de café para nós.
Essa praça chama Praça Tenerife. Nós temos um monumento ali que foi oferecido pelo governo das Ilhas Canárias, porque o padre José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias. Então nós temos um monumento que foi oferecido pelo governo das Ilhas Canárias, aquele monumento ali. Vocês têm aqui um exemplar do que era a construção da taipa de pilão. Então vamos ver aqui o que era a taipa de pilão.
Então, agora ela está dando explicações a uma placa com as explicações. Essa parede é fechada, era uma redoma de vidro, não é? Porque se alguém esbarrar, pode cair tudo.
Quando eles destruíram para refazer toda essa área, eles descobriram essa parede que era original da época, né, da construção. E essa parede, então, retrata bem o que era a taipa de pilão. Esses buracos chamados cabodó, era o seguinte, eles colocavam os paus de madeira entrelaçados, né? Então vocês colocavam os paus horizontalmente e verticalmente para fazer caixotes. E eles iam enchendo com essa mistura desses elementos que eu falei para vocês. Eles enchiam, esperavam mais ou menos uns 20 centímetros, esperavam, né, secar, porque isso se assentava, e iam construindo as paredes. E isso faziam em sentido vertical, não horizontal. Eles construíam para cima, não no comprimento. E as espessuras das paredes, elas chegavam a ter, às vezes, 80 centímetros. Só que quando elas secavam, elas diminuíam. E isso é o que era a taipa de pilão, não é? Aí tirava os paus e ficava esse cabodó aí que até hoje a gente pode ver. Agora as faces assim, das madeiras, porque tinham os cabodós, né? E depois, para fazer os caixotes, tinham as placas de madeira. Essas placas de madeira, eles nunca encontravam as placas. Eles sempre, era difícil encontrar algum resto de madeira. Elas eram tiradas, né, depois. E as construções eram muito sólidas. Elas, no inverno, elas criavam um ambiente agradável, mais quente. E no verão, elas eram frescas. Então, elas eram, infelizmente, no final do século XIX, a cidade de São Paulo começa a ter uma série de transformações, né? Na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, com o evento do café. O Brasil ia de largo em popa, né, com a plantação de café, passando a exportar café. Temos a imigração, né, que começa a vir com os italianos, os espanhóis, portugueses. mais tarde os japoneses, a cidade crescendo em ritmo acelerado, né? Parece que na década de 80, que começa, né? Agora nós estamos, paramos um pouco, né? Mas é uma cidade que crescia, dinheiro entrando, começam as reformas da cidade, todas que nós estamos vendo, os restos que nós vimos, né, de construções no século, no início do século 20. Então, e agora, até o final do século, da década de 30, a cidade ia muito bem. Aí, com a quebra, né, da Bolsa de Nova York, o Brasil passa a ter problemas novamente financeiros. Nós começamos um outro período, né? E aí, então, a partir de 1950, as construções mudam, aparece na década de 20 e 30 o concreto armado. E aí nós vamos começar a ter, então, construções do Art Deco, depois mais construções mais modernas, certo? Aqui nós temos a Galeria Tenerife, que às vezes tem exposições, o Museu de Anchieta, subindo essa escada aqui à direita, que é muito interessante, porque tem peças da época. A gente começa a identificar um pouco da história, entender melhor como as pessoas viviam. E a capela, né, do Beato Anchieta, que também está aberta. Ela, nos últimos domingos de cada mês, tem concerto, tem missa aos domingos também. E toda essa parte aqui está em restauração. Então, algumas peças da igreja estão sendo restauradas. O manto de Anchieta, no momento, está sendo restaurado. Algumas peças também do museu estão sendo restauradas. Então, nós vamos continuar agora aqui fora, né, do pátio, que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa área e também sobre esse monumento maravilhoso que está aí na porta, que foi inaugurado em 1925.
Como é que chama esse monumento?
Glória Imortal aos Fundadores da Cidade de São Paulo.
Obrigado.
Visitamos o pátio do colégio. Avistamos o Parque Dom Pedro, que é a antiga várzea do Tamanduateí, o Rio das Sete Voltas. Ficamos conhecendo a Praça Tenerife, que na verdade é a ala interna do colégio dos fundadores da cidade. Descobrimos ainda que, do tempo de Anchieta, só restou uma parede preservada, mas há também um museu dos jesuítas. Pena que a capela estava fechada. Estamos fazendo um city tour pela cidade de São Paulo, promovido pelo Shopping Center Light, ao lado da guia de turismo Celuta Almeida. Vamos conhecer muito mais, porque São Paulo esconde coisas que nem todos conhecem. A edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos está sendo feita da rua. Nosso ponto de partida foi a Rua Xavier de Toledo. Seguimos pelo Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Praça da Sé, Rua do Carmo, Pátio do Colégio e agora, em frente à Capela dos Jesuítas, onde existem lampiões de gás que funcionam. Também em frente à Capela dos Jesuítas, há um monumento de 1925 que tem o nome Glória Imortal aos Fundadores da Cidade de São Paulo. Lá, tivemos uma agradável surpresa. Pessoas que passeavam pelo centro se juntaram ao grupo para ouvir as explicações da nossa guia de turismo.
Qual o seu bairro?
É Pinheiros.
E o senhor se encontrou com o pessoal aqui no centro? Como é que foi?
Entrei porque eu vim mostrar para a minha criançada o pátio do colégio, que eu trabalho na Associação Comercial de São Paulo. E nós usamos o estacionamento, que passamos todo dia.
Certo.
Aqui dentro a gente não conhece, eles não conhecem a história.
E aí o senhor viu o grupo de
isso,
de turismo?
Meu cunhado que está fazendo, por coincidência, está no grupo.
Ah, sua cunhada está no grupo e aí o senhor se juntou
super
então
a nós. Coincidência.
Legal, né?
Legal, na cidade de São Paulo.
Até tirou fotografia em frente ao monumento aqui.
Muito bacana.
São Paulo tem muitos lugares interessantes.
No Brasil, em São Paulo principalmente, é esse tipo de turismo. A gente sai lá fora, a gente conhece a história, aqui não.
Qual o seu nome?
Roberto Brizola.
Obrigado, senhor Roberto.
Ok, obrigado.
Bom, agora vamos ouvir a respeito do monumento.
Esse monumento, chamado Glória Imortal aos Fundadores da Cidade de São Paulo, foi inaugurado em 1925 e ele evoca fatos da cidade. Então ele tem quatro faces de baixos relevos, né, que evocam partes da cidade, quatro medalhões com figuras importantes, que era o Papa Leão XIII, o rei Dom João III, o Mendiçá, governador, né? E também o Martim Afonso de Souza, né? Que tinha a capitania de São Vicente. Mas a frente tem é uma evocação à construção, quando Afonso Brás, o padre Afonso Brás, começa a construir com os catecúmenos e com os indígenas, começa a fazer construções na cidade. No alto, a figura da mulher que simboliza a cidade de São Paulo, né, a glória. E ela tem nas mãos a tocha, que o fogo simboliza a cultura e a religião. E na mão direita ela tem um ramo de louros e um foice, que significa o trabalho e a glória. E então essa é a história desse monumento. Em frente a este prédio, construído para a Bolsa de Mercadorias de São Paulo na primeira década do início do século XX. Hoje é o primeiro tribunal da Sala Civil. E também nós temos aqui à direita a Rua Boa Vista e o viaduto da Boa Vista. Esse viaduto só foi construído em 1933. Um estudante recém-formado, o Oswaldo Bratic, lê no jornal que estavam fazendo uma abertura para um concurso para ser construído esse viaduto. Ele então se inscreve, não é? E ele ganha, e ele fica super feliz porque ele consegue um emprego na empresa que constrói o viaduto. E também consegue casar com o dinheiro que ele ganha. Então esse viaduto é em homenagem a ele, ele é também estilo Art Deco. E até então essa passagem era fechada, não havia passagem. A passagem era feita aqui pelo Largo do Tesouro, né? Mais tarde Largo do Palácio, até a Rua 15 de Novembro, Rua da Quitanda. À direita, essa ladeira que tem aqui hoje chamada General Carneiro, antigamente chamada João Alfredo, sempre foi uma área de comércio. Mas no começo ela era onde ficava a horta dos jesuítas. Essa parte toda era a horta. Com a reforma, depois da desocupação dos jesuítas, eles abriram, não é? Porque também era um dos caminhos para a descida aqui do Tamanduateí. Então, aí, em 33, passa a haver esse tráfego aqui, inclusive o bonde, havia a linha de bonde aqui, não é? E essa rua chamada Rua da Boa Vista, porque as casas aqui não tinham mais do que um andar, dois andares. Antes, então, era um andar. Então, se via uma vista muito boa. Então, ela recebe esse nome de Boa Vista por esse motivo. Ela vai dar, no final dela, nós encontramos o Largo São Bento, e à esquerda, a Rua 3 de Dezembro, que era a conexão da Rua Boa Vista com toda essa área esquerda aí, que nós vamos passar somente no final, ali na Praça Antônio Prado, onde você vai poder ter uma ideia, porque ela exatamente, ela centraliza a história da época do café, da eclosão do café, dos cafeeiros. Eles não sabiam onde colocar tanto dinheiro, começam a construir os bancos, e tem todo o desenvolvimento econômico nessa área. Então essa área ainda tem muitos bancos, não é? E nós então continuamos o caminho e damos uma paradinha mais à frente para conversarmos mais um pouco sobre essa parte da cidade.
Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou, fui se encontrar...
Caminhando pela Rua Boa Vista, nos lembramos desta música, Viola Quebrada, uma das poucas canções do poeta Mário de Andrade, porque Mário muitas vezes caminhou, como nós fizemos, pela região do Triângulo e pela Rua Boa Vista, que para a sorte dos paulistanos não virou calçadão. Na Rua Boa Vista, como nos tempos de Mário, ainda há muitas agências bancárias e calçadas que nos espremem entre os postes. A nossa guia de turismo preferiu a Rua Boa Vista para fugir dos camelôs que ocuparam a 15 de novembro. Mas ela sabe que aquela sempre foi uma região de muitos mascates. A história do comércio em São Paulo é rica e cheia de passagens interessantes. Já no século XVIII, contam alguns livros de história, chacareiros vinham até o centro para vender frutas, verduras e cereais. O vendedor, ou seja, aquele que ficava no sol ou na chuva, oferecendo os produtos atrás de um tabuleiro, era um escravo, que por algum motivo perdeu a vista ou ficou aleijado. Ou então uma mulher. Sim, uma mulher escrava, porque os homens, mesmo os escravos, ficavam nas chácaras, pegando na enxada para o cultivo. Este comércio indiscriminado, chamado naqueles tempos de quitanda, ocupava as calçadas da região do Triângulo, e às vezes ruas inteiras, não dando espaço a quem quisesse passar. Até por isso existe ainda hoje a Rua da Quitanda, lá no Centro Velho. O Largo do Café também tem este nome por causa do comércio. E existem outras ruas comerciais também. Duro mesmo naqueles tempos, onde não havia macadame, nem paralelepípedo, era quando chovia. Os vendedores, aqueles da quitanda, vez por outra, faziam algazarra, pisavam na lama e lambuzavam tudo, como nos calçadões, que escorregam ainda hoje, como sabão. Ah, São Paulo, como foi duro suportar tudo aquilo. Mas enfim, chegamos ao Largo São Bento. Se até as igrejas e capelas contam histórias, quanto mais os mosteiros. O Mosteiro de São Bento tem mais de 400 anos e a construção atual, que substitui duas outras, é de 1911. Mesmo no tumultuado e decadente centro, entre o corre-corre dos que trabalham, o velho mosteiro chama a atenção. Aos domingos, as missas são em canto gregoriano e na parte interna do mosteiro repousa o bandeirante Fernão Dias Paz, porque foi ele quem cedeu as terras doadas dele aos beneditinos. Daqui a pouco, traremos a reportagem que gravamos em 2001 no Largo São Bento. Agora, viva São Paulo!
O passeio do Ricardo quase vira tragédia. Eu tinha pouco mais de 10 anos, estávamos em férias escolares. Mamãe, minhas irmãs gêmeas, uma prima que passava férias em casa e eu fomos passear nas lojas Pirani no Brás. Na volta, pegamos um ônibus em direção a São Miguel Paulista. Conseguimos nos instalar adequadamente, mas em pé no corredor. Quando chegou nosso ponto de desembarque, fomos em fila e de mãos dadas, agarrados à mamãe. Então aconteceu o pior. Minha priminha Cecília, com seus 4 aninhos, largou de minha mão e ficou dentro do ônibus que imediatamente partiu. Saí correndo atrás daquele veículo, gritando desesperado para que parasse e devolvesse minha prima. Corri cerca de 600 metros com o coração nos pulos. Vi o ônibus parado no ponto seguinte e uma pessoa descer com a garotinha nos braços para entregar-me. Viva São Paulo, registrando as histórias da sua família na cidade. Participe pelo site.
Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Aleluia, salite Deus nosso, salite, aleluia. Salite Regi nosso, salite.
Estamos ouvindo a cantora Fortuna e um coro de monges beneditinos do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Trata-se de um CD que leva o nome Caelestia, que reúne uma seleção de canções litúrgicas. Estamos ouvindo monges beneditinos porque, na sequência de nossa reportagem pelo centro de São Paulo, ouviremos um pouco mais sobre o Largo São Bento.
Aleluia, aleluia.
Chegamos ao Largo São Bento, fizemos o trajeto todo pela Rua Boa Vista e agora vamos ouvir a Celuta Almeida falando um pouco mais do Mosteiro de São Bento.
Mais adiante, quando eles querem fazer a reforma, os beneditinos pedem para o bandeirante, né, Fernão Dias Paz, para ajudar na reforma. O Fernão Dias Paz diz que tudo bem, que ele ajuda, mas que ele queria que quando ele morresse, a sua mulher e seus filhos fossem enterrados aqui. Estão enterrados aqui hoje os corpos, né, os restos mortais do Fernão Dias Paz e sua esposa. Essa igreja também tem, é muito interessante, porque ela tem, além de ter a missa com cantos gregorianos ao domingo, ela tem dentro uma imagem que foi oferecida de Nossa Senhora, um ícone de Nossa Senhora oferecido pela comunidade russa, que é toda feita com 6 mil pedras, pérolas do Mar Negro. Também merece, é muito interessante. No final da década de 70, nós temos essa reforma da área toda para a instalação do metrô, né, da linha norte-sul, a linha azul, e aqui. aqui, continuando, era passagem para Santa Efigênia, porque havia uma igreja lá, em homenagem à Imaculada Conceição, né? Mais tarde, uma chamada Santa Efigênia, Imaculada Conceição de Santa Efigênia, e ela dava acesso à Santa Efigênia, onde começa a construção de uma área que cresce bastante, né? Que é o bairro de Santa Efigênia. Lembrando que quando eles chegaram, os jesuítas estabelecendo o pátio do colégio, a área utilizada era do pátio do colégio, parte da Praça da Sé até onde ia a Caixa Econômica, não é? A cidade se resumia nisso. Depois, com o tempo, as pessoas foram ocupando outros terrenos, foram ocupando, fazendo chácaras, não é? Ocupando os lotes, e depois a cidade vai se definindo. Hoje a gente vê essa mistura toda, né? Essa mistura eclética de tudo, é uma coxa de retalhos que a gente tenta contar um pouquinho através desses monumentos. Por isso que isso não é uma aula de história, é apenas recordar o que a cidade já foi. Nós estamos aqui na rua Florêncio de Abreu, que tem alguns prédios ainda do século XIX, que vários prédios, aliás, com construção de dois andares, né, que dá para ter uma ideia do que era isso naquela época. Então nós vamos continuar aqui a Rua São Bento, vamos parar na Praça Antônio Prado.
Vamos então para a Praça Antônio Prado. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o barulhinho do semáforo para que os deficientes visuais possam acompanhar. Agora fechou o semáforo para o deficiente visual. Não atravesse, hein? Vamos continuar caminhando agora. Vamos entrar no calçadão da Rua São Bento. Esse é o som dos camelôs vendendo CDs. Este é o São Paulo de todos os tempos, circulando pelo centro de São Paulo com a equipe do Shopping Center Light.
No programa de hoje, estamos fazendo um city tour pelo centro da cidade. Nossa parada agora é a Praça Antônio Prado, ponto de convergência do Velho Triângulo, das ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro. Outrora, o lugar era aristocrático. Na Rua 15, as lojas tinham nomes em francês e vendiam roupas finas. Na São Bento, funcionavam as joalherias e os grandes jornais. Na Rua Direita, o comércio era mais popular, mas também sofisticado e caro. A Praça Antônio Prado, que hoje tem o prédio do Banco do Estado e o edifício Martinelli ao lado, chamava-se Largo do Rosário, porque abrigava a Igreja dos Homens Pretos. O preconceito fez a igreja sair de um lugar tão sofisticado e mudar-se para o Largo do Paissandu. Mas a história da igreja e do lugar será contada agora pela guia de turismo Celuta Almeida.
Eles têm essa licença para construir essa igreja em 1725. Essa igreja é construída aqui. Mais adiante, com o crescimento da cidade, e essa rua aqui em frente, hoje chamada 15 de Novembro, era chamada Rua da Imperatriz, e antes de Imperatriz, Rua do Rosário. Ela passa a ser, no final do século XIX, com a eclosão cafeira, uma rua importante, onde as pessoas tinham ateliês, né, de modistas, tinham cafés. Então, ela era uma rua bastante movimentada, que as pessoas, durante o final da tarde, faziam um footing. Elas passeavam. E com esse movimento crescendo naquela área, o prefeito Antônio Prado, o primeiro prefeito de São Paulo, né, foi um dos também, junto com Henrique Santos Dumont, que era irmã de Santos Dumont, que teve o primeiro carro de São Paulo. Ele era um homem muito importante, filho de uma mulher fantástica, que era a Valéria Veridiana da Silva Prado, ali na Rua Veridiana, né? Essa é uma outra história que fica uma outra vez, mas ele era um homem muito culto, muito preparado e muito rico. E ele, com essa movimentação, a cidade se desenvolvendo, ele vê a necessidade de fazer aqui uma reforma. Ele faz essa reforma, essa igreja é destruída, ela passa para o Largo Paissandu, onde ela está até hoje, né, em 1906, ela é inaugurada lá. E aqui, então, esse largo é todo reformado, Esses quiosques foram colocados em 1986 e na década de 30 existe uma construção aqui à direita, que nós estamos vendo face dela, que é um dos maiores exemplos que nós temos de Art Deco em São Paulo e é um dos únicos citados em catálogo internacional. Então, ele é construído, aí era o banco da família Almeida Prado, o arquiteto que faz o projeto é Álvaro Arruda Botelho, ele constrói o prédio, né? O prédio é construído de 1935 a 1938, depois o banco é fechado e em 1975 a Secretaria de Esportes e Turismo se estabelece, ela está aí hoje. O prédio é muito interessante por causa da construção, a decoração rica que tem e que se pode ver, tem um cofre alemão, são 15 andares nesse lado, 13 no fundo, que dá para a rua São Bento, onde fica também a Embratur, e mais dois subsolos. Aqui em frente nós temos o prédio do Banespa, edifício Altino Arantes, não é? E foi construído para ser a sede do Banco do Estado de São Paulo. Essa construção termina em 1946, ela só é inaugurada em 1947, e o banco é uma cópia do que era o Empire State. Então ele lembra bem. E ele tem 36 andares, o último andar pode ser visitado, é interessante porque se tem uma visão global da cidade, não é? Aqui é uma... também é 36. Aqui à direita dos senhores, ou à esquerda aqui, nós temos o edifício Martinelli. O italiano Giuseppe Martinelli, né, um homem de negócios, chega em São Paulo como representante de algumas firmas, faz muito dinheiro e resolve construir esse edifício que na época São Paulo não tinha edifícios com mais de 6, 7, 8 andares. Ele resolve construir primeiro num projeto de 12 andares, aí ele resolve aumentar para 30, aí o povo começa a ficar preocupado porque o povo não estava acreditando que essa construção fosse ficar em pé. Eles tinham medo de passar.
A impressão realmente que ela
muda, né?
Inclinada, não é?
Ela está firme.
Não é?
E ele, hoje, ele tem 26. Era para ser 30, mas aí a prefeitura estabelece, porque o povo começa a reclamar, muito preocupado e com medo. O povo não passava aqui embaixo. E o conde vem morar nos últimos andares. Aqui embaixo tinha o Cine Rosário, tinha também o Hotel São Bento, era um hotel, e vários escritórios. Depois a construção dele, o conde começa a perder dinheiro, a situação econômica muda, não é? E ele hoje abriga, da prefeitura, ele abriga algumas secretarias. O 26º andar pode ser visitado, o Procentro também está aí no último andar, e o AMB também estão aí no último andar. E aqui, uma característica interessante aqui, é que a Rua São Bento era a única rua nessa área toda que tinha uma linha reta. Então a Rua São Bento, juntamente com a Rua 15 de Novembro aqui, e a Rua Direita, que corta mais adiante lá no final, faz parte do famoso triângulo. O que chamam de triângulo, né, do centro histórico é exatamente esse. O triângulo religioso fica então para os beneditinos, os franciscanos e os... Carmelitas, né? Que era onde o Carmo, a antiga Rua do Carmo, a antiga Várzea do Carmo, mais adiante, conforme eu mostrei, não é?
Adoniram, 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 Adoniram.
Saímos da Praça Antônio Prado, cujo nome homenageia o primeiro prefeito da cidade, dando um tchauzinho. Um pequeno adeus para os edifícios do Banco do Estado de São Paulo e Martinelli. Descemos a caminho do Paissandu e do viaduto Santa Ifigênia, para quem Adonirã fez tantas canções. Seguimos para lá descendo pela Avenida São João, que virou o calçadão e começa em ladeira. Chegamos ao Boulevard do Anhangabaú, avistamos a Praça do Correio e ouvimos um pouco mais das histórias da guia de turismo Celuta Almeida. Desta vez ela fala do Anhangabaú.
Anhangabaú, existem várias interpretações do nome Anhangabaú. Anhangá, para os tupis, significava diabo, porque aqui corria o rio, né, o Anhangabaú, e ali era a ladeira do Acu, onde corria o riacho do Acu. E as pessoas, todas que bebiam dessa água, passavam mal e às vezes morriam, porque ela era, diziam que era água, não era saudável, tanto é que era chamada água do diabo.
Era poluída.
Então, o que acontece? Em 1700, no final do século XVIII, um estudioso descobre que essa água era tóxica porque a água que vinha do Riacho do Acu tinha gases tóxicos, então envenenava essa água. E também essa região era muito úmida e na época, quando haviam os escravos, eles se refugiavam aqui também quando fugiam de alguma coisa e acabavam morrendo aqui. Esse Vale do Anhangabaú, na verdade, ele era os fundos das residências que haviam aqui, né? Aqui havia plantação de chá, o Barão de Tapetininga tinha a plantação dele de agrião aqui, que ele vendia para as pessoas mais pobres, ele mesmo vinha colher e vender, e o pessoal ficava rateando o preço com ele. E ela depois sofre um desenvolvimento maior, não é? Ela vai se desenvolvendo, na década de 50 abre aquele buraco que existia, chamado famoso buraco do Ademar, porque né, foi durante o governo dele aberto, inaugurado, e mais adiante sofre uma outra reforma, que é a reforma do final da década de 80, né, que houve muitas controvérsias com vários políticos, né? Nós tivemos uma reforma muito grande com vários problemas de obras. Mas no início, o primeiro projeto dele, no início da década, da primeira década do século XX, ela tem um projeto de um francês, Bouvard, que estava na Argentina, e o prefeito Duprat convida ele para fazer um projeto. Então, essa região toda tem um primeiro projeto, se houver a oportunidade de vocês verem, porque está em vários livros onde se apresenta a visão da cidade na época. Então, se tem uma noção do que era a cidade, uma cidade muito, muito bonita, com todo esse viaduto, né, essa obra de arte toda que era o viaduto, os prédios em volta muito bonitos, o prédio do Correio, que é a construção do Francisco de Paula Ramos de Azevedo, inaugurado em 1922, que hoje está sendo restaurado para abrigar também um centro cultural e parte Correio. Ali, mais adiante, o viaduto Santa Efigênia, chamado assim porque dava acesso a Santa Efigênia, e ele foi construído de 1910 a 1914. Ele é, o ferro foi todo trazido da Bélgica, 1.100 toneladas, não havia aqui o suficiente para construir. Foi uma das obras mais caras da prefeitura na época para se fazer, foi um peso grande, mas ele hoje dá essa visão maravilhosa e o acesso à Santa Efigênia, né, naturalmente. Agora nós vamos continuar. Ah, uma coisa importantíssima aqui. Vocês estão vendo esse prédio? Alguém sabe o que é esse prédio aqui na frente? Tem alguma ideia do que é esse prédio? Ele chamou Elias Arzur, hoje chama Mirante do Vale. Ele é o prédio mais alto de São Paulo, com 175 metros.
Mais alto que o Edifício Itália?
Mais alto, o Edifício Itália é o segundo e o Tiradentes é o terceiro.
Ah, que beleza!
E ele, ninguém imagina isso, né? Realmente é um fato assim, esquecido, né? Talvez porque ele não seja tão bonito quanto outros prédios, mas ele está, como ele está num nível mais baixo dos outros, parece mais, ele não parece o mais alto, mas ele é o mais alto, com 175 metros.
Me surpreendeu, porque eu sempre pensei que fosse o Edifício Itália.
Não é só você. Várias pessoas ficam surpresas com isso, nem imaginam realmente que ele é o Edifício Itália, é o segundo.
Por isso que é bom conhecer São Paulo ao lado de uma guia turística.
Muito obrigada. Eu faço com muito gosto e muito prazer pela cidade que eu vivo.
E agora você vai nos levar para onde?
Para a Praça Ramos de Azevedo.
O passeio está muito bom, viu?
Que bom, vamos continuar então.
A senhora está achando legal?
Muito, muito, muito. Acho que é muito importante a gente conhecer São Paulo.
Qual que é o bairro da senhora?
Pinheiros.
Venha ver, Eugênia, o viaduto Santa Efigênia, o teatro Pius Nisprete e Catulo da Paixão. Eu vou nadar feito Adoniran Barbosa no Vale do Anhangá, Nhangabá, Nhangabaú. Eu vou nadar feito Adoniran Barbosa no Vale do Anhangá, Nhangabá, Nhangabaú. Venha ver, Eugênia, o viaduto.
E na sequência do programa, o ponto final do nosso City Tour, Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal.
Venha ver, Eugênia.
Agora, um intervalo.
O Teatro Pius Nisprete e Catulo da Paixão.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
De noite eu rolo a cidade, as Put your lattice bodies, você não tá, não tá. De noite eu rolo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares e bares, você não está, não está.
Volto pra casa abatido,
abatido,
desiludido da vida.
Ronda, música de Paulo Vanzolini, em ritmo de rap. Esse é o São Paulo de todos os tempos. Nós também rondamos a cidade. Fizemos um city tour e a guia de turismo Celuta Almeida. Fizemos toda a volta pelo centro velho da cidade. Passamos pelo Boulevard do Anhangabaú, lugar que no passado chamou-se Esplanada do Municipal. Ali existe a Fonte dos Desejos, que lembra a Fontana de Trevi em Roma, na Itália.
I compagni verranno questa notte.
Sì.
E coloro che mi promisi.
Non vogliamo.
Teatro Municipal e seu charme. O prédio do Mapping, que um dia serviu o chá das cinco. O Boulevard do Anhangabaú. E o Boulevard estava limpo. E ninguém veio comentar a limpeza do Boulevard, daquele belo ponto de São Paulo. A Praça Ramos de Azevedo, o Teatro Municipal, o Viaduto do Chá, a nossa incansável guia de turismo, Celuta Almeida, trouxe as informações.
Nós temos também aqui uma visão melhor, né, do resto do Viaduto do Chá, o Walter Galera, o Jardim Walter Galera, no topo do edifício Altino Arantes. E toda essa lateral, aqui embaixo, passava a Rua Formosa, onde morou Monteiro Lobato durante uma época também. Aqui nós temos em frente, né, o Shopping Light, hoje Shopping Light, antigo edifício Alexander Mackenzie. E mais atrás o Teatro Municipal. São Paulo tinha, onde está exatamente o prédio da Shopping Light, o Teatro São José, que tinha capacidade para 3 mil pessoas. Com o enriquecimento, né, dos paulistanos, dos paulistas, eles começam a viajar muito para a Europa. E o Teatro São José já não estava satisfazendo mais essa elite. Então se tem a ideia de construir o Teatro Municipal. Ele leva 8 anos para ser construído. Ele começa a construção em 1903 e termina em 1911. Ele é inaugurado em 1911. E, aliás, na época da inauguração, na noite, um dos maiores tráfegos na cidade, porque várias pessoas acorreram, não foram todas as pessoas que puderam entrar. E na área, toda essa área que hoje nós vemos que é rua, eles achavam que deviam ter umas 100 mil pessoas na região para poder entrar na inauguração do Teatro Municipal. Ele hoje é um marco na cidade, é obra de Francisco de Paula Ramos de Azevedo, de Domiciliano Rossi e Cláudio Rossi. Eles não eram parentes, mas tinham o mesmo sobrenome. O Cláudio Rossi era um cenógrafo, ele viaja durante todos esses anos pela Europa, recolhendo material para a construção do teatro. E as mãos dos artesãos são as mãos daqueles que faziam, que frequentavam o Liceu de Artes e Ofícios. Então nós vamos subir agora a Praça Ramos de Azevedo. E nós temos em frente a outra parte da praça, não é? Em frente nós temos o antigo prédio do Mapping, que começa a sua história na 15 de novembro, passa para a Rua São Bento, Rua São Bento, Praça do Patriarca. Tem aquele prédio onde está o Unibanco, hoje na Praça do Patriarca. E o Mapping foi a primeira loja de departamento de São Paulo e também uma das primeiras lojas a fazer liquidações. Depois ele termina mudando para cá. Esse edifício é um edifício em estilo Art Deco, também do Elisiário Baiana, aquele arquiteto que acompanha essas obras de estilo Art Deco. Essa área toda, lembrando, vai fazer parte da revitalização do centro, da cidade.
Antes de passarmos para a parte de cima, aqui do Anhangabaú, esse conjunto de estátuas monumento Fonte dos Desejos, né?
É, isso aqui foi o seguinte, a colônia italiana oferece à cidade de São Paulo esse monumento, né, de Luigi Brizolara, para comemoração do centenário, né, da cidade, da independência, em 1922, e oferece a obra toda em função do Carlos Gomes. Antigamente era a Esplanada do Teatro, então nós temos lá a homenagem a Carlos Gomes, e aqui várias estátuas que representam personagens das suas óperas. E essa praça que está sendo, essas esculturas todas estão sendo revitalizadas para ser observada, visitada, não é?
De volta ao Shopping Center Light, o grupo que visitou a cidade teve a surpresa de ver reabertos os antigos elevadores instalados na época da inauguração do edifício Alexander Mackenzie. Em frente aos elevadores, houve as despedidas. E o nosso agradecimento sincero é para a guia de turismo Celuta Almeida, porque sem ela, o passeio não seria tão agradável como foi. Você fez conosco um city tour pela cidade de São Paulo. A reportagem foi extraída de nossos arquivos. São Paulo de todos os tempos, ano de 2001. E já que estamos falando em reminiscências, vamos citar agora uma antiga produtora aqui do programa, Neila Carvalho. A Neila está conosco já há vários anos aqui na Eldorado, integrou a equipe do São Paulo de todos os tempos e agora foi promovida para repórter cultural. Olá, Neila Carvalho!
Olá, Geraldo! Olá também aos ouvintes do São Paulo de todos os tempos. Um ótimo fim de semana para os seus ouvintes, Geraldo!
Obrigado, Neila!
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
Já que estamos falando do centro da cidade na edição de hoje, deixa eu contar algumas histórias que dizem respeito às lembranças que tenho da Rua Direita. Uma das coisas que eu mais gostava era ser levado por minha mãe para comer cachorro-quente nas lojas americanas da Rua Direita. As lojas americanas não estão mais na Rua Direita, infelizmente. Nos meus tempos de menino, a Rua Direita não tinha calçadão. Era asfaltada e tinha trilhos de bonde. Só que a rua estava entregue aos pedestres. Certa vez eu perguntei ao meu pai, por que existem trilhos de bonde na Rua Direita se as pessoas estão caminhando pela rua e não se permite a entrada de automóveis? Meu pai explicou que o bonde entrava na Rua Direita até às 8 da manhã para entregar passageiros. Depois era impedida a entrada do bonde. Por isso ainda havia trilhos. Por que Rua Direita? Eu já naquela época me perguntava isso. Pesquisando, descobri que era costume dos portugueses dar a uma rua o nome de direita. No caso da nossa, direita de quem vai para a igreja de Santo Antônio. Há referências ao nome Rua Direita desde 1638. Em 1891, o nome Rua Direita foi alterado pela Câmara Municipal para a Rua Marechal Floriano Peixoto, mas o clamor popular fez com que a rua voltasse a se chamar Direita em 1897. Viva São Paulo!
O Misael conta o que escondia atrás do vidro do tinteiro. Lembro-me da primeira vez que, vitorioso, após um severo exame de admissão, me vi dentro de uma sala de aula do Colégio Professor Alberto Conte. Estudei a primeira série ginasial no período da tarde e fazia as aulas de educação física pela manhã. Na mesma classe, estudavam meninas que faziam suas aulas de educação física à tarde. Não demorou muito e começou a funcionar uma troca de correspondência com as meninas da manhã. Os bilhetes eram ocultos sobre a carteira, atrás do vidro do tinteiro, que era a nossa caixa postal. Nossa frustração era que nas aulas de educação física das meninas não conseguíamos identificar nossa Cinderela, porque as chamadas eram feitas pelo número das alunas e assim perdemos nossa oportunidade de ser o príncipe de uma delas. Viva São Paulo, recordando as suas histórias escolares na cidade. Participe pelo site.
Acompanhe na próxima semana uma nova edição do São Paulo de todos os tempos. Sendo assim, até lá!
Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.